antibióticos só serão vendidos nas farmácias com retenção de receita médica.
Regiões Norte e Nordeste são as principais em casos de câncer de colo de útero.
Índice que mede a qualidade da alimentação diminui em 2009, mas a insegurança alimentar ainda atinge 30% dos lares brasileiros.
Sexta-feira, 26 de novembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Patrícia Duarte.
Começa a valer neste domingo, dia 28, a determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que torna obrigatória a apresentação de receitas médicas de antibióticos nas farmácias e drogarias.
Os antibióticos vendidos em todo o país só poderão ser entregues ao consumidor mediante receita de controle especial em duas vias.
A primeira via vai ficar retida no estabelecimento farmacêutico e a segunda deverá ser devolvida ao paciente com carimbo para comprovar o atendimento.
Segundo o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a meta é controlar cada vez mais o acesso sem orientação médica aos medicamentos.
O medicamento não é um produto qualquer, a gente não está vendendo panela de pressão, chinelo, nem pente. Remédio é uma droga que pode salvar ou pode matar, porque pessoas podem desenvolver efeitos colaterais a qualquer tipo de medicamento. Então, nós estamos melhorando o controle de acesso ao medicamento dentro das farmácias. Uma medida recente, muito importante, a partir de agora em todo o Brasil, só será comprado antibiótico com receita médica retida. Porque até agora, qualquer cidadão chegava em qualquer lugar, eu quero um antibiótico tal, comprava e começava a tomar. O que acontecia? Não tomava adequadamente, interrompia precocemente ou tomava uma dose insuficiente, criando resistência bacteriana.
As embalagens e bulas dos antibióticos também vão passar por mudanças. Vão ter que incluir a frase venda sob prescrição médica. Só pode ser vendido com retenção da receita.
As empresas terão 6 meses para fazer as adequações de rotulagem.
E a nova norma da Anvisa definiu também novo prazo de validade para as receitas dos antibióticos, que passa a ser de 10 dias.
E as farmácias devem manter por 5 anos o arquivo de movimentação de entradas e saídas dos antibióticos à disposição das autoridades sanitárias.
As medidas valem para todos os antibióticos com registro no país, com exceção dos que têm uso exclusivo nos hospitais.
Voz do Brasil!
O Instituto Nacional de Câncer, INCA, lançou hoje um plano de ação para a redução da incidência e mortalidade por câncer do colo de útero.
O plano foi elaborado por um grupo de trabalho instituído no início deste ano pelo Ministério da Saúde. Ana Gabriela Salles.
O câncer do colo do útero é o segundo tumor que mais atinge as mulheres brasileiras, atrás apenas do câncer de mama. Também é a quarta causa de morte por câncer nas mulheres. Os dados do Instituto Nacional de Câncer revelam ainda que, por ano, surgem mais de 18 mil novos casos da doença, provocando 4.800 mortes. Mas as chances de cura aumentam com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado do câncer do colo do útero. A aposentada Maria Oliveira dos Santos, de 63 anos, descobriu a doença depois de sentir dores na barriga e fazer exames. Ela saiu de Pernambuco para buscar tratamento em Brasília e, depois de 3 meses de químio e radioterapia, se recupera bem.
Eu descobri o câncer porque eu estava sentindo muitas dores na barriga, né? Aí eu procurei o médico. Aí, com os exames que eu fiz, colposcopia, foi descoberto que eu tinha um câncer de útero. Aí comecei o tratamento e estou melhorando. Tô quase curada, né?
De acordo com o INCA, aumentou o número de diagnósticos precoces deste tipo de câncer no Brasil. Mas o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, explica que ainda é preciso intensificar as ações de prevenção e tratamento do câncer do colo do útero nas regiões norte e nordeste do país.
O INCA mostrou que houve um grande avanço no diagnóstico, inclusive no diagnóstico precoce, mas as distorções regionais de acesso de qualidade são muito evidentes. E a região norte aparece, seguida da região nordeste, como as duas regiões mais importantes onde nós precisamos melhorar a captação das mulheres, aperfeiçoar a qualidade dos laboratórios que fazem os exames e garantir o acesso para essas mulheres do tratamento adequado que garante, quando o diagnóstico é feito precocemente, cura completa.
Para isso, o INCA lançou hoje o Plano de Ação para a Redução da Incidência e Mortalidade por Câncer de Colo do Útero, baseado em 5 eixos que vão desde o fortalecimento do programa de rastreamento da doença nas mulheres até a garantia de tratamento de lesões precursoras do câncer de colo do útero. O exame periódico preventivo, chamado Papa Nicolau, deve ser feito por toda mulher que tem ou já teve atividade sexual, especialmente se estiver na faixa etária dos 25 aos 60 anos. Os principais sintomas do câncer de colo do útero são sangramento vaginal, corrimento e dor. Mais informações em www.inca.gov.br. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
O número de domicílios brasileiros onde as famílias não tinham alimentos em quantidade e qualidade adequadas diminuiu de 34,9% em 2004 para 30,2% em 2009.
Mas 11 milhões de pessoas no país ainda conviviam com a fome no ano passado.
Esses dados são do suplemento Segurança Alimentar, elaborado com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD do ano passado, divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Marcela Rebelo.
No ano passado, 126 milhões e 200 mil pessoas tiveram acesso à comida de forma adequada. Mas 65 milhões e 600 mil brasileiros ainda sofrem algum grau de insegurança alimentar, o que significa que não têm acesso à quantidade suficiente de alimentos ou se preocupam com a falta de comida no futuro. Desse total, 11 milhões e 200 mil pessoas podem ter chegado a passar fome em 2009, de acordo com a pesquisa. No entanto, o estudo do IBGE mostra também que diminuiu a situação de insegurança alimentar no país. O número de residências onde as famílias se preocupavam com a aquisição de alimentos caiu de quase 35% em 2004 para cerca de 30% no ano passado. Para o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Rômulo Paes de Souza, esse é um dado importante.
Houve uma melhoria para justamente os grupos mais vulneráveis, que são aqueles mais pobres, cujos domicílios têm abaixo de um quarto do salário mínimo per capita, aqueles também que são chefiados por mulheres, aqueles que são chefiados por negros ou pardos, e também no Nordeste e na região Norte. E mais ainda, também aqueles domicílios que estão na zona rural.
A gerente da pesquisa do IBGE, Maria Lúcia Vieira, diz que as políticas sociais ajudaram a melhorar a situação de segurança alimentar no país.
De 2004 para cá, a gente vem percebendo melhoras no mercado de trabalho, né, o rendimento de trabalho está aumentando, houve ganho real de salário mínimo e expansão dos programas sociais. A expansão do Bolsa Família, houve uma redução e a gente entende que isso se reflete pelo aumento do poder de compra da população. Ainda há um contingente grande de moradores em domicílios particulares na iminência da fome, né? Ainda são 11,2 milhões de pessoas no país, ainda há o que fazer, ainda há muito o que fazer, mas a gente teve uma redução aí de um contingente de 4 milhões de pessoas, o que já é um resultado positivo.
A insegurança alimentar foi mais grave nas regiões norte e nordeste do país. Segundo o IBGE, os dados vão ajudar na elaboração de políticas públicas de combate à fome. De Brasília, Marcela Rebelo.
Voz do Brasil.
O Ministério da Defesa, após solicitação do governo do Rio de Janeiro, enviou 800 militares do Exército ao Estado para ajudar no combate à onda de criminalidade que afeta principalmente a capital fluminense desde o último domingo.
Esses militares já entraram em operação na tarde de hoje e atuaram no cerco a duas grandes favelas da cidade, a do Alemão e a Vila Cruzeiro.
50 viaturas, inclusive veículos blindados e 2 helicópteros da Força Aérea Brasileira também vão dar apoio às ações de combate. Aline Bastos tem mais informações.
Além do reforço humano, também serão oferecidos temporariamente equipamentos de comunicação entre aeronaves e tropas em solo, bem como óculos para a visão noturna. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa no Rio de Janeiro. Nelson Jobim informou que a definição das áreas estratégicas fica a cargo do governo do estado do Rio de Janeiro e que o governo federal vai prestar toda a ajuda que for necessária. Segundo ele, esse é o momento de combater a criminalidade.
Este não é o momento de contornar riscos, é enfrentar os riscos. E esse apoio será dado dentro das necessidades que forem decorrentes das operações que vão surgir no teatro de operações.
300 agentes da Polícia Federal também estão à disposição para as operações, e não apenas na área de inteligência. Esse grupo se soma aos homens da Polícia Rodoviária Federal e da Marinha. Todos de prontidão para atuar, como explica o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto.
É um projeto de parceria do governo federal com o governo do Rio de Janeiro, como tem que ser. Uma crise de segurança dessa que acontece no Rio de Janeiro é um problema de todo o país. Todos nós temos que unidos ajudar a redenção desse quadro, a prendermos esses bandidos, a expulsarmos esses bandidos dessas áreas que eles pensam dominar, e permitir ao Rio de Janeiro uma cultura de paz que vem sendo disseminada.
Na Guiana, o presidente Lula, que participou da reunião de cúpula da Unasul, se sensibilizou com a onda de violência.
Não é humanamente explicável que 99% de pessoas de bem, trabalhadoras, que querem viver em paz, sejam molestadas por gente que está na marginalidade. Portanto, o Rio de Janeiro pode ficar tranquilo que nós estaremos 100% apoiando o governador do Rio de Janeiro e o povo do Rio de Janeiro.
Os ataques e incêndios em mais de 90 veículos começaram no último domingo. Para a polícia, é uma retaliação do tráfico contra as unidades de polícia pacificadora, as UPPs. Pelos últimos dados da Polícia Militar do Rio de Janeiro, desde o domingo passado, 25 pessoas já morreram no confronto entre traficantes e policiais. 192 prisões foram efetuadas neste período. As apreensões nos morros e favelas resultaram na apreensão de 44 armas, incluindo granadas e produtos inflamáveis. De Brasília, Aline Bastos.
7:12, no horário brasileiro de verão.
O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, anunciou hoje o resultado final do encontro anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.
O evento reuniu em Florianópolis, Santa Catarina, as principais autoridades dos órgãos envolvidos no combate à lavagem de dinheiro e à corrupção no Brasil.
No encerramento do encontro, foi divulgada a Carta de Florianópolis, na qual os organizadores e participantes pediram que o Congresso Nacional analise dois projetos de lei, como detalha o ministro Luiz Paulo Barreto.
O primeiro projeto, que trata da definição do crime organizado, permitindo a modernização da lei brasileira, do enfrentamento mais firme, mais duro, com relação a essas quadrilhas organizadas, como essas, por exemplo, estão agindo no Rio de Janeiro. O projeto chega a prever até mesmo penas de 3 anos a 10 anos de prisão para quem organizar, participar, manter esse tipo de organização. E o segundo projeto é um projeto que também moderniza a lei de lavagem de dinheiro no Brasil, permitindo a aplicação mais ampla dessa lei.
Outra ação de destaque anunciada como resultado do encontro é a disseminação do sistema de movimentações bancárias, SIMBA, uma tecnologia utilizada para análise dos extratos de quebra de sigilo bancário.
Desse modo, os bancos vão poder preencher os dados e transmiti-los pela internet, porém, não poderão omitir as informações solicitadas, já que o sistema não aceita o envio de informações incompletas.
O presidente Lula participa neste momento em Manaus, no Amazonas, do início da geração de energia elétrica com gás natural em 4 usinas.
A meta é mudar a matriz energética na região norte do país com a substituição do óleo combustível e do diesel pelo gás natural. Paulo Lasalve acompanha o presidente e tem mais informações.
Com a entrada em operação simultânea das usinas termoelétricas de Tambaqui, Jaraqui, Manauara e Manaus, o gás natural passa a representar, segundo a Petrobras, 48% da matriz energética da capital amazonense. Cada uma das usinas produzirá, em média, 60 megawatts de energia nos próximos 20 anos, volume suficiente para suprir até 19% da demanda média de energia de Manaus. A conversão das 3 usinas para operarem com gás natural e abandonarem os óleos combustível e o diesel custou à Petrobras R$ 267 milhões de reais e gerou 1.500 empregos diretos e indiretos. O gás natural, que passa a ser processado nas 3 usinas, vem do gasoduto Urucu-Coari-Manaus. 5 milhões de metros cúbicos de gás natural vão ser destinados nos próximos 20 anos à geração termoelétrica no estado. Em média, por dia, cada usina vai utilizar 400 mil metros cúbicos de gás natural para acionar as caldeiras e processar a energia. o que vai resultar, segundo a Petrobras, em ganhos ambientais e econômicos. A partir de 2014, a economia para os consumidores vai ser de R$1,3 bilhão por ano, uma vez que deixarão de pagar na conta de energia encargos com a geração à base de óleo combustível e diesel. As emissões de gases poluentes em Manaus também vão ter uma redução de 70%. O presidente Lula também vai entregar no bairro de Santa Etelvina, em Manaus, 800 moradias populares para famílias de renda de até 3 salários mínimos por mês que viviam em áreas de risco. O custo do projeto do PAC foi de R$23,5 milhões. De Manaus, Amazonas, Paulo La Sálvia.
E antes de chegar a Manaus, o presidente Lula participou em Georgetown, capital da Guiana, da 4ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL.
Ao final do encontro, Lula e os demais líderes sul-americanos assinaram um documento que estabelece medidas contra a tentativa e o golpe de Estado nos países da região. Cleide Lopes.
O encontro de hoje marcou a transferência da presidência provisória da UNASUL do Equador para a Guiana. O presidente equatoriano, Rafael Correia, entregou o mandato e prestou contas do seu trabalho na presidência da UNASUL. Nesta 4ª cúpula, os chefes de Estado também ratificaram a chamada cláusula democrática, um protocolo diplomático semelhante ao que já existe no Mercosul, que estabelece a aplicação de sanções contra qualquer tentativa ou golpe de Estado. Os chefes de Estado sul-americanos discutiram também a candidatura do novo secretário-geral da UNASUL para substituir o ex-presidente argentino Néstor Kirchner, que morreu no mês passado. Mas a vaga ficará aberta até a próxima reunião de cúpula, ainda sem data marcada. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse que a escolha deve ser criteriosa para que o novo secretário tenha as mesmas qualidades de Kirchner no comando da UNASUL.
Tem que ser escolhida a pessoa correta, com a qual todos se sintam confortáveis. Eu acho que o presidente Kirchner foi um exemplo, né? O pouco tempo que ele teve para exercer o mandato, ele tinha autoridade moral para falar com todos os demais chefes de Estado. Quem tem que ser, exatamente que nível tem que ter, é uma coisa que tem que ser discutida, vista. Eu acho que as decisões precipitadas nem sempre são, aliás, em geral, não são as melhores.
Na agenda bilateral, os presidentes Lula e Baratxadeu discutiram a participação do Brasil na construção de usina hidrelétrica na Guiana para produzir energia limpa e barata. Da capital da Guiana, Cleide Lopes.
Voz do Brasil.
O leilão do trem de alta velocidade, conhecido como trem bala, foi adiado para abril do ano que vem.
Inicialmente, o leilão deveria acontecer no dia 16 de dezembro e agora está previsto para 29 de abril de 2011.
A decisão foi anunciada hoje pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, depois de uma reunião com grupos interessados em participar da construção do trem.
A reunião com os investidores interessados no trem-bala brasileiro foi convocada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, para anunciar o adiamento de prazos. A apresentação de propostas, que deveria ser na próxima segunda-feira, ficou para 11 de abril de 2011. E o leilão mudou de 16 de dezembro para 29 de abril do ano que vem. Pela complexidade da obra, não há tempo para que o trem de alta velocidade fique pronto para a Copa do Mundo de 2014. A linha que vai ligar São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro deverá ser concluída somente para as Olimpíadas de 2016. O diretor-geral da ANTT, Bernardo Figueiredo, explicou que apenas um consórcio coreano já estava com um projeto pronto, mas outros 4 grandes grupos pediram mais tempo porque não conseguiram concluir suas propostas até 29 de dezembro. Segundo Figueiredo, a decisão do adiamento partiu do governo.
Foi uma decisão do presidente em função de uma avaliação do quadro que existia, levado pelo ministro dos Transportes e por mim como diretor da agência. Porque o presidente entende que é mais próprio se nós tivermos um processo competitivo e dermos oportunidade a todos os grupos que manifestaram firmemente que gostariam de participar e precisariam desse prazo adicional. Ele acha que isso traria para o processo valores que, se nós mantivéssemos a data, nós não teríamos.
Ainda segundo o diretor-geral da ANTT, o edital para o trem de alta velocidade não sofrerá nenhuma mudança, somente alguns ajustes de pontos que, na avaliação dos empresários, apresentavam dupla interpretação. De Brasília, Adilson Mastelari.
O trem de alta velocidade vai percorrer uma distância de 511 quilômetros entre Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro.
A estimativa é de que o trem passe por 38 municípios nesse trajeto, que deve durar uma hora e meia de viagem.
O investimento previsto para a obra é de mais de 33 bilhões de reais.
O Programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia foi criado em 2008 para desenvolver pesquisas em diferentes áreas, como agricultura e tecnologias espaciais.
Hoje já são 122 institutos apoiados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em todas as regiões do país.
Nesta semana, os coordenadores e pesquisadores dos institutos se reuniram aqui em Brasília para fazer uma avaliação dos resultados obtidos nesses 2 anos.
Os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia surgiram para reunir, num só programa, as pesquisas desenvolvidas por universidades e fundações em Sergipe. Por exemplo, o INCT das frutas tropicais transforma umbu, típico da região, que estraga rapidamente, em geleias, que duram muito tempo. A mestranda da Universidade Federal de Sergipe, Raquel Anne, conta como funciona.
No Nordeste, essas frutas são mais consumidas in natura, apenas como para chupar mesmo, só para degustar. Então nós estamos agregando valor, porque essas frutas são muito perecíveis e estragam com facilidade. E também, como são sazonais, não tem à disposição durante todo o ano. Então, desenvolvendo um produto desse tipo, nós podemos consumir de outras formas durante todo o ano.
Tem também o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Espaço, que reúne vários centros de pesquisas ligados ao assunto. Como explica o coordenador Sérgio Almeida?
No total são 180 pesquisadores de diversas áreas, né, que envolve tanto a parte de engenharia, astrofísica, biofísica, que é uma área de conhecimento bastante vasta. E o grande desafio que a gente tem é trabalhar, né, para que a gente agregue todas as competências no território nacional para focá-las no sentido de desenvolvimento, né, tanto da parte de engenharia como de espacial, como também de ciências espaciais.
Criado em dezembro de 2008 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, o programa INCT conta com recursos de 600 milhões de reais e está presente em todas as regiões. 122 institutos que existem atualmente se reuniram em Brasília na primeira avaliação dos INCTs. Para o ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, a criação do programa facilitou o financiamento da pesquisa no Brasil.
Todas as indicações que nós temos é de que esse programa foi altamente, está sendo muito bem sucedido. Nós temos as instituições de excelência em várias áreas do conhecimento, conhecimento básico, mas também conhecimento aplicado, sendo financiados de maneira duradoura, com convênio de 3 anos ou até de 5 anos e fazendo uma articulação. O INCT não é apenas uma instituição. Ele tem uma sede numa instituição de excelência, mas ele tem toda uma rede de entidades que trabalham na mesma área articuladas. Então, esse é um programa muito bem sucedido, o maior programa de apoio à ciência e tecnologia já feito na história do Ministério da Ciência e Tecnologia.
Segundo o ministro Sérgio Rezende, o atual orçamento garante desenvolvimento de pesquisas para os próximos 3 anos. De Brasília, Edla Lula.
A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou hoje que o Brasil deve cumprir um papel de facilitador das propostas em discussão na 16ª Conferência do Clima, COP16, que vai ser realizada em Cancún, no México, a partir de segunda-feira, 29 de novembro.
De acordo com a ministra, a expectativa do governo brasileiro é de que não vai haver um consenso agora e só em 2012 seja assinado um acordo global sobre mudanças climáticas.
Ainda segundo Isabela Teixeira, as negociações com os Estados Unidos e a China estão entre as principais dificuldades.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de domingo, antibióticos só serão vendidos nas farmácias com retenção de receita médica.
Regiões Norte e Nordeste são as principais em casos de câncer de colo de útero.
Índice que mede a qualidade da alimentação diminui em 2009, mas a insegurança alimentar ainda atinge 30% dos lares brasileiros.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/vozdobrasil. Voltamos segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.